Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, um rosto,
vermelho, vermelho,
quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 140 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nós temos recebido muitas perguntas sobre a situação na Ucrânia. Os nossos ouvintes continuam a enviar-nos muitas questões. Prometemos que essas questões não serão esquecidas, mas vamos deixá-las desta vez para a segunda parte deste programa. Para já, é de máfia que vamos falar, e não é da Rússia, é mesmo da máfia italiana e também americana. No dia 15 de março de 1972, faz agora 50 anos, estreou uma das grandes obras-primas da história do cinema, O Padrinho, de Francis Ford Coppola, baseado no livro homónimo do escritor americano de ascendência italiana Mario Puzo. Coppola transformou esse livro numa magnífica trilogia entre 1972 e 1990 e a família Corleone passou desde então a ocupar um lugar muito especial no coração de quem gosta de cinema. Portanto, esta pareceu-me uma excelente desculpa para falarmos da máfia, Rui. Eu deixava aqui três perguntas numa só. Em primeiro lugar, quais são as origens da máfia? Em segundo, que características particulares é que ela tem para durar até aos dias de hoje? E em terceiro, como é que a máfia fez a sua transição das suas origens italianas e sicilianas em particular para os Estados Unidos, onde foi eternizada no cinema por cineastas como Francis Ford Coppola ou Martin Scorsese?
Eu não quero fazer concorrência ao Eurico de Barros, que é o nosso crítico de cinema aqui do Observador, mas vou dizer uma coisa ou duas sobre o filme antes de falar propriamente da máfia. Por causa daquela anedota favorita dos críticos de cinema, quer dizer que o Tubarão, do Steven Spielberg, não é um filme sobre o tubarão, tal como o Padrinho não é um filme sobre a máfia. E, de facto, parece-me, o Padrinho é sobretudo um filme sobre o que significa tomar o lugar do pai, porque é isso que o Michael, o filho, faz no filme, perante o declínio do Dom Vito, o pai. Aliás, é também o tema da Guerra das Estrelas, do George Lucas, de 1977, em que o Luke Skywalker tem de se tornar um cavaleiro Jedi. E também é um bocadinho visível no Tubarão, do Spielberg, na relação entre o antigo lobo do mar, o antigo marinheiro, e o jovem biólogo marítimo. E talvez isto corresponda um bocadinho à percepção de cineastas que estavam a tornar grandes figuras do cinema nestes anos 70, nestes meados da década de 70, como o Francis Ford Coppola ou o George Lucas, que eram, por um lado, filhos da cultura de contestação da década de 60, mas que agora estavam a tornar-se os grandes realizadores de Hollywood e, portanto, as figuras da autoridade que eles próprios tinham contestado enquanto jovens. Sim. Isto é, estavam a ficar sujeitos às expectativas, às convenções que eles tinham preparado para abandonar, tal como no filme O Padrinho, o Michael, em relação ao mundo do seu pai. Ele não devia ter sido um chefe da máfia, tinha estudado, era um herói da guerra, portanto o filme é 1945-46, o ambiente, e acaba por ser um padrinho, o acaba início, por se tornar um don. E, portanto, isto é só para dizer que provavelmente o filme é mais do que um filme sobre mafiosos e merece ser visto por, mesmo por gente que não esteja muito interessada na máfia. Mas, claro,
mas
é também
máfia,
um filme,
é também um filme sobre a máfia,
sobre
a máfia,
sobre uma
agora.
Família italiana de Nova York, que começa em 1945-46, no pós-guerra. A família tem muitos contactos entre magistrados e políticos, controla o jogo e a prostituição e está a pensar em dedicar-se ao tráfico da droga, o que faz começar uma guerra com outras famílias mafiosas
de Nova Iorque. Porque a droga, em alguns casos, era uma espécie de tabu para essas famílias italianas, ou seja, havia regras e não admitiam.
Em 45 ainda não era e depois começa-se a tornar. Eles depois acabam por concordar no tráfico da droga, mas o Dom Vito diz que não se vende, não se pode vender na escola, perto das escolas, nem nada, e depois quando isto é o que ele diz na reunião, mas depois quando o conselheiro dele lhe pergunta se ele deve insistir nesse ponto no acordo final com os outros chefes da máfia, ele diz, não, menciona, mas não insistas. Portanto, enfim, eram mesmo criminosos, quer dizer, mesmo criminosos. Bem, um dos pontos interessantes é que no filme ninguém usa a palavra máfia. Isto é, nunca é mencionada. E isto é explicado, às vezes há explicações que dizem que a máfia real, isto é, não a cinematográfica, mas a real, fez pressão para não haver essa menção. Mas para, a mim parece-me uma questão de rigor, é porque máfia e mafiosos são expressões pejorativas. São usadas por quem está de fora para designar quem se dedica a estas formas de crime organizado. Certo. Isto é, a eles próprios eles não se chamam nem mafiosos, nem se referem à máfia. As suas origens estão no sul da Itália, nas regiões da Sicília, da Calábria, da Campânia, e este tipo de organizações tem vários nomes. Na Sicília é chamado Cosa Nostra, na Calábria, Ndrangheta, e na Campânia, especialmente na cidade de Nápoles, é a Camorra.
A Camorra já é famosa no cinema recentemente.
Exato, a Camorra já é registada no princípio do século XIX para precisamente descrever este tipo de crime organizado. Mas é no fim do século XIX, no fim do século XIX, que magistrados e jornalistas começam a usar a palavra máfia e mafiosos para descrever estes bandos de criminosos. Isto é, começam a usar máfia e mafiosos. Portanto, é uma designação pejorativa para
este... E o que é que esse tipo de criminosos tinha de diferente dos outros criminosos?
O que é que isto tinha de diferente? De bandidos que também infestavam a Calábria e a Sicília, eram terras de banditismo. O que é que tinham? Bem, tinham esta suposta organização secreta, isto é, uma associação secreta, que no caso da Ndrangheta da Calábria está baseada em laços familiares ou de parentescos, o que faz a organização aparecer como uma família, um clã. Há cerca de, calcula-se que haja para isso, cerca de 100 clãs na Calábria, 100 clãs desta Ndrangheta. Depois, cada uma destas famílias tem um território, isto é, as suas atividades localizam-se num determinado território reconhecido pelas outras famílias. Aliás, isso no filme também é notório, isto é, eles têm, cada uma das famílias tem o seu território na zona de Nova Iorque. Portanto, eles controlam as atividades criminosas numa determinada área. E depois têm, e este é talvez o aspecto mais característico, têm um código de conduta, que têm certas maneiras de fazer as coisas, os seus membros são referidos como homens honrados, na Ndrangheta, na Ndrangheta na Calábria, vem do enfim, há uma explicação para isso, que vem do grego andragatia, que significa virtude masculina, heroísmo. Portanto, estes são os homens corajosos, homens honrados. E, portanto, aqui o crime aparece aqui submetido, por um lado, a uma hierarquia, uma hierarquia de comando. Os bandidos não estão por conta própria, estão integrados nestas famílias. Estas famílias têm chefes, têm uma organização e têm um território, e depois princípios e obrigações, como, por exemplo, o do segredo, da omertá. Isto é, a obrigação de não colaborar com a polícia, de não dizer nada à polícia, de não denunciar
sob pena,
a ameaça de
serem morte.
Basicamente mortos, que ser além de o que é que a família ou o clã fazem? Eles dedicam-se a atividades criminosas também, mas também prestam proteção a criminosos, como, por exemplo, contrabandistas, ou a cidadãos que vivem numa economia subterrânea, numa economia paralegal, que era muito frequente e ainda é muito frequente no sul de Itália, por exemplo, no mercado negro, e que não podem recorrer à polícia e aos tribunais para fazer honrar os contratos e, portanto, recorrem a estes chefes mafiosos que impõem, servem de árbitros entre...
É uma arbitragem.
É uma forma de arbitragem. Portanto, o que a máfia faz, na prática, é usar... assenta no uso privado da violência para haver regras aqui. Portanto, funciona como uma espécie de Estado paralelo ao Estado, e depois há este Estado subterrâneo, este Estado paralelo. Isso, de qualquer maneira, não impede que haja guerras civis entre os clãs mafiosos, por exemplo, os clãs da Ndrangheta na Calábria entre 1985 e 1991 iniciaram uma competição, uma concorrência violenta, do que terá resultado cerca de 600 mortos em seis anos. Quer dizer, portanto, enfim, eles matam-se entre eles. Sim. Para estabelecer os territórios e para estabelecer quem manda. Isto tudo nos remete para a história do sul da Itália. A Itália até ao século XIX está dividida em muitos estados, estados diferentes. O sul da Itália corresponde a um reino, o chamado Reino das Duas Sicílias, que incluía, portanto, a ilha da Sicília e o sul da Itália, Nápoles, a Calábria, estão integrados neste reino, do chamado Reino das Duas Sicílias. E este reino é conquistado pelo Reino do Piemonte e da Sardenha, entre 1859 e 1860, para ser formado o Reino de Itália. Sim. Portanto, o Reino de Itália
falamos
unificado...
Falamos desse reino, aliás, na semana passada, a propósito da Crimeia, não é?
Exatamente, a propósito da expedição, da participação do Reino do Piemonte e da Sardenha na expedição à Crimeia.
E tu já aí na altura tinhas dito que foi a base para a unificação italiana.
Exatamente,
não é?
O reino, basicamente a Itália unificada, resulta da conquista da Península Italiana pelo reino do Piemonte e da Sardenha. E portanto o reino das Duas Sicílias é conquistado e nunca fica bem integrado neste novo reino da Itália. É uma região muito mais pobre do que o resto da Itália, ainda hoje, muito nitidamente, e tem tradições e uma história diferente. E a máfia aqui desenvolve-se no século XIX, nesta Itália unificada.
E a máfia ainda
sul.
Hoje continua, sobretudo, a atuar no sul, não é?
Agora está espalhada, mas as bases são as do sul. De alguma maneira, a máfia no sul de Itália compensa, de alguma maneira, a falta da autoridade e do poder do Estado. Isto é um Estado que vem de fora desde o princípio da década de 60 e em que as populações não acreditam e não confiam. E, portanto, os esquemas de proteção da máfia, que são, obviamente, esquemas de proteção impostos, mas também são procurados por quem não se revê naquele Estado como uma forma de quase de proteção perante o Estado. E depois são uma forma de... Além de ser uma forma de resistir ao Estado, tornaram-se, a partir de determinado momento, uma forma também de infiltrar e de manipular as instituições públicas que o norte de Itália está a tentar construir no sul. Portanto, a máfia introduz-se nas instituições, serve como uma espécie de grupo intermediário entre a população e o próprio Estado. Isto é, a população, quando quer qualquer coisa dos poderes públicos, contrata os chefes mafiosos, que os chefes mafiosos, por sua vez, controlam aqueles que estão em cargos públicos. Os grandes negócios deles é o contrabando, enfim, tudo o que era crime, mas, por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os contratos de obras públicas. Há muitas obras públicas no Sul e essas obras públicas, os contratos são todos controlados pela máfia, aliás, até hoje. Quer dizer, a ideia de que... Nós temos casos espantosos. Em 9 de outubro de 2012...
Também acontecia em Nova Iorque, durante a década de 70 ou 80, quando foi a grande expansão. Portanto.
Mas reparem este nível. A 9 de outubro de 2012, portanto, há 10 anos, a variação municipal da cidade de Reggio Calabria, uma cidade grande, a variação municipal é dissolvida porque há a suspeita de que os vereadores estão todos comprometidos com a Ndrangheta. Isto é o governo municipal da cidade.
Há 10 anos.
Está todo infiltrado pela máfia. Quando se prende gente da máfia, sempre às centenas. Por exemplo, em 2019, 300 pessoas presas na Calábria.
Há 2 anos.
Por suspeita, portanto, há 2 anos, ou 3 anos.
Sim,
por suspeita de serem membros da Ndrangheta. E depois há aqueles rumores, aquelas lendas, por exemplo, sobre a aldeia de San Luca, que é uma aldeia que é vista como uma das bases da Ndrangheta, e em que se diz que dos seus 5 mil habitantes, os homens adultos são todos membros da Ndrangheta, ou quase todos membros da Ndrangheta. Depois correm aquelas histórias, por exemplo, os juízes italianos nunca querem ir para o sul, quer dizer, quando podem pedem imediatamente transferência porque estão ali a lidar com a máfia. Na história da Itália, há um momento de intervalo que é o da ditadura fascista de Mussolini. Mussolini, entre 1922 e a sua queda, em 1943, ele propôs acabar com a máfia no sul da Itália, porque vê a máfia como uma ameaça ao domínio político fascista. E quase o conseguiu. Há 11 mil presos em 1928. Depois há o uso da tortura, coisas que o Estado dos democráticos não podem fazer, mas que a ditadura fascista italiana fazia brutalmente. E a ideia é que teria acabado com a máfia, pelo menos era o que constava. O renascimento da máfia dá-se com a Segunda Guerra Mundial, isto é, no sul da Itália, e dá-se quando Mussolini cai, em 1943, é demitido pelo rei, e os aliados, os americanos e os britânicos, desembarcam, invadem a Itália a partir do norte da África, invadem a Sicília. E uma das coisas que os americanos e os britânicos precisavam era de aliados no local. E quais eram os aliados que eles tinham? Bem, como havia máfia nos Estados Unidos, eles tinham contactos mafiosos no sul de Itália e aparentemente usam esses contactos mafiosos para substituir fascistas por outros que não são fascistas, mas que são mafiosos.
É uma espécie de rede que já existia no local, não é? Que eles aproveitaram.
E, portanto, reativam essa rede. Rede. E depois, claro, o caos do pós-guerra e da guerra. A guerra na Itália ainda dura entre 43 e 45. No Sul acaba em 44, mas dura durante algum tempo. Aquilo, há um caos, até porque falámos aqui disso. Há vários estados. Há o estado de Mussolini, depois há o estado da monarquia italiana. E neste caos, a máfia e as associações mafiosas ainda por cima, ligado aos contrabandos e ao mercado negro da guerra, e à prostituição, devido à presença dos exércitos aliados, enfim, proliferam e prosperam nesta altura. Mas agora falámos de máfia vindo dos Estados Unidos. E porquê? Porque as organizações da máfia já estão nos Estados Unidos. E a grande causa é a grande imigração italiana.
Ou seja, quando estava a desaparecer em Itália, estava ativa.
Estava muito ativa nos Estados Unidos. Porque a base é a grande imigração italiana para a América no fim do século XIX. No fim do século XIX, princípio do século XX, saem milhões de italianos para os Estados Unidos, também para a Argentina, para o Brasil, enfim, mas para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos há grupos de imigrantes italianos que estão muito concentrados na costa leste, à volta de Nova Iorque, depois Chicago, e nos anos 20 começam a tornar-se notórios entre as organizações criminosas. Os Estados Unidos já tinham as suas próprias organizações criminosas, os gangues, que deu origem à palavra gangsters, em Chicago, e os gangues italianos começam a ser, portanto, há gangues italianos e gangsters italianos, como Al Capone em Chicago, mas começam a usar-se a ideia de máfia também para descrever estes gangues, aliás, ou as formas americanas de mob ou mobsters. E portanto começa-se a falar da imprensa dos anos 30 para os anos 40, começa a falar das famílias que controlam o crime organizado em Nova York e New Jersey, os Genovese, os fiados pelo célebre Lucky Luciano, os Bonanno, os Colombo, os Gambino, os Lucchese, quer dizer, as famílias do crime de Nova York. E uma das coisas que a máfia italiana faz nesta altura são o controle dos sindicatos. Infiltra os sindicatos, sobretudo no setor dos transportes, o que lhe permite submeter muitos empresários a extorsões com a ameaça de greves. Isto é, ou pagam à máfia ou há greves.
Já que estamos em uma guerra cinematográfica, também podemos aconselhar alguns filmes, como, por exemplo, O Lodo nos Cais,
que também é sobre
sobre
esta, sindicatos mafiosos, ou também com o Marlon Brando, mas aí num papel de herói e não no papel de mafioso. E a máfia também tem, esta máfia italo-americana também tem contactos políticos com congressistas, senadores, autarcas, e em 1942, o próprio governo americano, isso está reconhecido, faz um acordo com o Lucky Luciano para não haver greves de estivadores nos portos de Nova Iorque e para a máfia ajudar na vigilância contra possíveis sabotagens alemãs, que os alemães, isto é, estamos na Segunda Guerra Mundial, podiam estar a fazer. Portanto, aliás, o filme O Padrinho tem várias referências a estas histórias. Portanto, o filme refere, por exemplo, nitidamente é a família Genovese, que no princípio dos anos 60 era dirigida por um Dom Vito Genovese, que era esta família de Genovese originária da aldeia de Corleone, na Sicília. Que tinham chegado aos Estados Unidos no fim da década de 1890. E, portanto, temos Dom Corleone também, e temos um Dom Vito, mas não se chama Dom Vito Genovese, Dom Vito Corleone, quer dizer, mas as pessoas percebiam estas associações. Portanto, estas famílias crescem através de uniões, de alianças, mas também de guerras territoriais, em que uns grupos eliminam outros, e o filme também é sobre este tipo de guerras. Há suspeitas sobre até onde é que a máfia chega. Há uma pessoa, uma figura pública nos Estados Unidos nos anos, no fim dos anos 40, 50 e 60 que é suspeito de fazer parte do mundo da máfia, que é o cantor Frank Sinatra, que é de origem italiana e que foi mesmo investigado nos anos 60 pelas suas ligações com a família Genovese. E no filme do Padrinho também há um famoso cantor de origem italiana, certo, que é ajudado por Don Corleone a obter papéis em filmes.
Certo. Eu vou-te interromper aqui porque o nosso tempo desta primeira parte chegou ao fim, Rui. Nós voltamos já a seguir para fechar esta história da máfia e avançar então para a Rússia. Até lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Estamos a falar de máfia. Falta-te, penso eu, só responderes a esta terceira pergunta que eu tinha colocado do Rui, que era porquê é que ela durou tanto?
Porquê é que durou tanto? Bem, uma das razões pode estar nos enormes rendimentos que este tipo de crime organizado consegue gerar. Estima-se que isto é uma estimativa, e as estimativas são sempre discutíveis, porque obviamente não há estatísticas disto, mas estima-se que os clãs da Ndrangheta da Calábria, devido ao domínio que têm da economia e da política da região, tenham rendimentos equivalentes, e reparem nisto, a 3% do PIB da Itália, 40 mil milhões de euros por ano. Portanto, é uma coisa, enfim, do tráfico de drogas, certo, das atividades todas que controlam, etc. Portanto,
é um grande estímulo para continuar.
É um grande estímulo. E depois eu acho que há uma outra razão, que é a lenda que há à volta da máfia, as teorias da conspiração, o medo que inspira. Tudo isso ajuda a manter a máfia.
Os próprios filmes, não é?
Aliás,
os próprios mafiosos tinham uma relação com os filmes que era ambígua, no sentido em que, por um lado, estamos a contar, mas por outro lado, é um aumento da lenda, não é? Um crescimento da lenda. E diz que eles próprios gostavam de rever aí.
E até inspirar-se de repente a partir dos filmes.
E há
uma história que não vou desenvolver aqui, mas curiosa, que é a lenda de uma organização criminosa parecida em Espanha, que é a Garduña. Portanto, que seria, aliás, até alguns dizem que seria a origem da máfia, uma vez que o sul de Itália esteve sob domínio espanhol durante muito tempo. Portanto, seria esta sociedade secreta de criminosos fundada no século XV, etc. Quer dizer, e que é uma invenção do escritor do século XIX, que inventou aquilo, mas que ficou quase como muita gente acha que é um facto histórico. Portanto, a ideia de que por trás daquilo que nós vemos há organizações secretas que manipulam, entre as quais estas organizações criminosas, é muito atraente também para nós imaginarmos as coisas e, portanto, produzimos máfia onde há e provavelmente vemos também máfia onde não há.
Muito bem. Olha, então, como eu expliquei na primeira parte deste programa, não param de chegar perguntas sobre história, de alguma forma relacionadas com a situação da guerra na Ucrânia, como é normal. E é esse o caso desta pergunta da ouvinte Joana Figueira. Fala-se muito da URSS, mas sendo esta uma União de Repúblicas, de acordo com a sua sigla, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de facto, como é que surgiu essa unificação e como foi garantida a dependência desses diferentes Estados da Autoridade Central de Moscovo? E era, de facto, uma excelente pergunta, Rui. Porquê é que um Estado totalitário, como foi o caso do Estado Soviético, começou por construir uma União de Repúblicas que, evidentemente, não existiam sob a égide do Império Russo, derrubado em 1917?
É uma boa pergunta. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi estabelecida em 1922, portanto, há 100 anos, como uma federação de Estados supostamente autónomos dentro da área ou até aí ocupada pelo antigo Império Russo. Ao princípio, as repúblicas fundadoras da URSS em 1922 são quatro: a República Russa, a Transcaucasiana, a Ucraniana e a Bielorrussa, portanto só há quatro, e depois foram criadas outras nos anos seguintes e outras ainda incorporadas à força na década de 40. Os países bálticos. E no fim, em 1991, quando acaba a URSS, havia 15 grandes repúblicas, havia depois muitos territórios autónomos também, mas havia 15 repúblicas: a Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estónia, Geórgia, Cazaquistão, a Quirguísia, a Letónia, a Lituânia, a Moldávia, a Rússia, o Tajiquistão, o Turcomenistão, a Ucrânia e o Uzbequistão. Sim. Portanto, eram estas as grandes... Agora, de onde é que veio, de facto, esta ideia de o Estado soviético ser uma federação, uma união de repúblicas? Bem, temos que começar um bocadinho com o Império Russo. O Império Russo é constituído pela expansão do poder dos príncipes de Moscovo, depois vêm a ser os czares, a partir do século XVII, e eles expandem-se em três direções. Uma para leste, em direção à Sibéria, outra para sul, em direção ao Cáucaso, à Ásia Central, e a terceira, sobretudo no século XVIII, para o oeste, em direção à Europa Central. Ora, o que é que acontece? Em relação, na expansão para a Sibéria, há pouco povoamento, portanto, é uma colonização russa, portanto, é um povoamento russo, até chegar ao Pacífico. Quer dizer, não havia muita população. E as terras são ocupadas por colonos russos. Há umas populações de nómadas, mas essencialmente colonos russos. Mas na Ásia Central e na Europa Central, o Império Russo vai encontrar populações não russas, como os muçulmanos da Ásia Central e do Cáucaso, ou os polacos e os ucranianos da Europa Central. E transforma-se num império com essas populações, digamos, anexadas e submetidas a este império, que é praticamente um império colonial. Metade da população do império, só metade da população do Império Russo é que é russa.
Certo.
A outra metade é constituída por muitos grupos nacionais, com línguas e religiões diferentes. Num censo de 1926, eles contam 176 grupos nacionais. Mas isto, o que é grupo nacional é discutível, porque eles às vezes contam tribos como um grupo, como uma nação, e depois no censo seguinte contam como uma tribo de uma nação. Portanto, enfim, nem é claro para ninguém onde é que estão os... onde é que separa os grupos uns dos outros. Assim. Não se sabe quais são os seus... Não é claras às vezes quais são os seus territórios, nem qual é que é a configuração do grupo. Agora, os russos são metade da população e depois todos os outros grupos são minorias, digamos, perante os russos. Portanto, outra metade da população não russa é composta por muitos grupos pequenos, o que explica o domínio russo. Por exemplo, os turcos são, ou os turcos, ou de língua turca, são 17%, os ucranianos são 16%, os bielorrussos são 3,5%, e depois os outros todos são menos de 1%, 1% ou menos de 1%. Os arménios, os tajiques, os georgianos, etc, etc. Ora bem, em fevereiro de 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, que estava a correr muito mal para a Rússia, o czar abdica, é forçado a abdicar-se. E a Rússia torna-se uma república. A República Russa, que aliás é proclamada em setembro de 1917 pelo governo provisório. E, portanto, o objetivo da República Russa é manter o Império Russo, mas agora como república, e continuar a guerra contra os alemães ao lado da França e da Inglaterra. Há planos, alguns destas figuras, destes políticos da nova República Russa de 1917 têm planos de organizar organizar depois a República Russa à imagem dos Estados Unidos da América, isto é, como uma federação de Estados, e esses Estados podendo corresponder, ao contrário dos Estados Unidos, que são meramente territoriais, poder corresponder a nações, portanto, a Estados nacionais. Ora bem, isto é complicado porque, enfim, a guerra continua a correr mal para a República Russa e a Alemanha, que continua em guerra, enfim, estava em guerra com o Império Russo e agora está em guerra com a República Russa, lembra-se de facilitar a passagem para a Rússia de Lenin, que é o líder da facção bolchevista do Partido Social-Democrata Russo. E essa foi uma das melhores apostas, de facto, da Alemanha para liquidar o poder russo. Lenin vem com o objetivo de tomar o poder, percebe que pode tomar o poder porque a guerra, repito, estava a correr muito mal para esta República Russa, e ele então adota três táticas quando chega à Rússia na primavera de 1917. Uma é condenar a guerra. Portanto, os bolchevistas são pela paz, não querem guerra com a Alemanha. Isto de maneira a desestabilizar e desorganizar o exército. O exército já está a sofrer derrotas e agora tem um partido político na Rússia a dizer não queremos mais guerra, queremos a paz, certo. Fim à guerra. Pronto. Esta é uma das suas linhas. A outra linha é reclamar que o poder devia estar não no governo provisório, mas sim nas assembleias formadas que tinham surgido, estas assembleias que tinham, uma espécie de assembleias de cidadãos, que tinham surgido nas várias cidades da República Russa, os chamados sovietes. Portanto, Lenin quer o poder para os sovietes, isto é, para minar o poder do governo provisório. E terceira coisa que Lenin incentiva é a autonomia das nacionalidades que compõem a República Russa.
Ok.
Portanto, o que é que ele quer aqui? Quer provocar a fragmentação do Estado.
Ou seja, foi tudo uma estratégia tomada de poder.
É uma estratégia muito clara que corresponde, por outro lado, à constituição destas assembleias e, de facto, por exemplo, na Ucrânia, à constituição de uma assembleia ucraniana logo em março de 1917. Isto é, quando o Império acaba e vem a República Russa, nestas outras regiões começam-se a constituir assembleias que começam a reivindicar uma autonomia nacional. E, por exemplo, a Assembleia Ucraniana, em junho de 1917, proclama uma República Ucraniana. Portanto, os bolchevistas estão a tentar tomar o poder na Rússia e estão a provocar esta... Isto é, a incentivar esta fragmentação. Esta fragmentação. Portanto, antes de tomarem o poder... Portanto, nós estamos em 1917. Antes de tomarem o poder, portanto, a política dos bolchevistas é incitar estes grupos nacionais a formarem nações independentes, de maneira a minarem o governo provisório da República Russa, digamos que aparecem como quase anticolonialistas, portanto, aliás, e sobretudo nos casos da Polónia, que ainda faz parte da Rússia, da Finlândia, que também faz parte da Rússia, e da Ucrânia, Lenin, num artigo de junho de 1917, diz que devem ser imediatamente independentes. Isto é, a Ucrânia, a Polónia e a Finlândia devem ser dadas imediatamente à independência. Obviamente, repito, o objetivo é político, é dar cabo da República Russa. Agora, quando finalmente os bolchevistas tomam o poder em São Petersburgo e Moscovo, em 7 de novembro de 1917, pelo calendário dos ocidentais, eles continuam a mesma política. Podia dizer, bem, então agora vão mudar de política, mas não mudam imediatamente. E porquê? Porque inicialmente os bolchevistas só exercem poder em Moscovo e São Petersburgo, isto é, na Rússia propriamente dita. O resto do Império Russo é dominado pelos inimigos, está dominado pelos inimigos dos bolchevistas, os chamados, né, russos brancos, que é para os distinguir dos russos vermelhos, que são os bolchevistas. Portanto, em novembro de 1917, os russos brancos perderam Moscovo para os bolchevistas, mas recuaram para as periferias, na Ásia Central e na Europa Central, de onde esperam avançar depois para, enfim, aniquilar o poder soviético, o poder bolchevista,
e recuperar,
Moscovo e São Petersburgo. Aliás, portanto, isto é durante a Guerra Civil Russa de 1918-1921. Ora, portanto, há um interesse bolchevista em incentivar os nacionalismos e as independências, nessas regiões que não estão sob controle bolchevista, como uma forma de minar também a base de apoio dos russos brancos. Portanto, eles continuam a incentivar e a tentar estabelecer república ou incentivar repúblicas independentes nessas...
Mas depois, quando elas queriam ser nações, tornavam-se um problema.
Lá chegaremos. As situações às vezes são incrivelmente complicadas. Por exemplo, na Ucrânia, só para dar o exemplo. Na Ucrânia, aquela Assembleia, a primeira Assembleia Ucraniana de Kiev, proclama a 20 de novembro de 1917, a independência da República Popular da Ucrânia. Portanto, a Ucrânia torna-se independente a 20 de novembro de 1917 e é reconhecida pela França e pela Grã-Bretanha a 11 de janeiro de 1918. Mas, por exemplo, esta é uma independência que os bolchevistas de Moscovo não lhes agrada, porque é uma independência de políticos que estão associados à França e à Grã-Bretanha. Mas o que é que eles fazem? O que eles fazem é incitar outra declaração de independência. Portanto, esta foi uma independência em Kiev e eles incentivam uma independência por bolchevistas locais em Kharkiv, outra República Popular da Ucrânia, que é proclamada em Kharkiv e que é reconhecida pela República Soviética da Rússia. Portanto, em 1918 há duas Ucrânias independentes, uma apoiada nos aliados ocidentais e outra, os aliados ocidentais têm aqui uma parte porque eles, portanto, franceses e britânicos estavam a apoiar o esforço de guerra russo contra a Alemanha e, portanto, há conselheiros militares e até núcleos de tropas ocidentais na Rússia nesta altura e na Ucrânia, porque a Ucrânia está na frente contra a Alemanha e contra a Áustria, e portanto há ali tropas e conselheiros, e esses são esses tropas e esses conselheiros que se põem ao lado da outra República Ucraniana. Mas, portanto, há duas Ucrânias independentes em 1918. E depois a história é extremamente complicada, nem vou contar, porque senão estaremos aqui o programa todo, porque aquilo muda imensas vezes, já de repente há imensas Ucrânias, etc. Agora, 1921, os bolchevistas vencem a Guerra Civil. Portanto, impõem-se, os russos brancos são desmantelados como uma força política e militar capaz de desafiar o poder bolchevista. E aquilo que os bolchevistas conseguem é recuperar a maior parte das periferias do antigo Império Russo na Ásia Central, no Cáucaso e na Europa Central. Mas o que encontram aí é muitos movimentos nacionalistas e de autonomia, geralmente encabeçados pelas classes letradas das cidades. Alguns deles, eles próprios, tinham incitado e tinham apoiado contra os russos brancos. E os bolchevistas têm de enquadrar estes nacionalismos como tal, porque não têm força para os aniquilar. Até porque a Rússia está um caos, quer dizer, sim, há dificuldades de transportes, comunicações, portanto não é fácil projetar o poder soviético no território. E, portanto, além disso, há nações que eles já não conseguem incluir, como, por exemplo, a Finlândia, que eles reconhecem a independência, a Polónia, que também já está independente, e os três países bálticos, que também se tornam independentes. Este reconhecimento das independências e das autonomias destas repúblicas coincide também, ou está articulada também, com uma política de Lenin, uma política económica e social de Lenin para o pós-guerra, para o pós-guerra civil, a seguir a 1921, que é a famosa nova política económica. E a nova política económica, basicamente, também corresponde à política das nacionalidades neste sentido. O poder soviético, o poder bolchevista na Rússia, não tem capacidade para controlar, ainda não tem capacidade para controlar a economia e a sociedade russa de maneira a obter o que quer. E então vai ter de reconhecer propriedade privada, reconhecer a economia de mercado. O controle direto do Estado é reduzido a bancos, grandes indústrias, e até precisa de capital e investimento estrangeiro. E, portanto, está também interessado em atrair capital e investimento estrangeiro. Aliás, é por essa razão, por exemplo, que Moscovo aceita a independência das repúblicas bálticas. Do ponto de vista de Moscovo, as repúblicas bálticas nos anos 20 são uma espécie de Hong Kong, quer dizer, umas interpostos comerciais para o comércio ocidental com a Rússia bolchevista. E, aliás, também, outra razão é que eles também não têm capacidade de disputar com a Polónia essas repúblicas bálticas, e, para não cair nas mãos da Polónia, eles preferem reconhecer a independência destas repúblicas bálticas. Portanto, há muitas razões, muito poucas delas de estima genuína pelas nações e pelas identidades nacionais, sim, mas sim cálculos políticos. E, portanto, chega-se assim à fórmula da União das Repúblicas, em que os bolchevistas reconhecem fronteiras, línguas nacionais, até chegam a criar alfabetos para línguas que então existiam apenas num estado de oral, quer dizer, eles, para passarem ao escrito, criam-lhes alfabetos, admitem, reconhecem e cultivam as tradições e as histórias próprias dessas nacionalidades, num autêntico... Aliás, o processo nos anos 20 é uma espécie de processo de desrussificação. Uma parte destas populações tinha sido russificada do Império Russo e agora está a ser desrussificada nesta década de 20. Os ucranianos, os bielorrussos, os lituanos, os cazaques, os arménios, os georgianos. O poder soviético, o poder bolchevista, tenta atribuir a cada um seu território, a cada uma das nacionalidades, e às vezes até faz transferências de população de umas regiões para outras para obter populações mais homogéneas numa certa região. Certo. Porque estas populações estão todas misturadas. Agora, claro, como tu disseste, isto é um Estado que é um Estado de partido único.
Certo.
E o poder é extraordinariamente centralizado em Moscovo. na direção do Partido Comunista da União Soviética. E o que acontece na década de 1920 é que esta ditadura, uma ditadura feroz, implacável, em termos do uso da violência para reprimir qualquer dissidência, portanto, eles estão a aceitar propriedade privada e atividade económica privada, mas ninguém pode pôr em causa o domínio político do Partido Comunista. Portanto, a situação nos anos 20 é uma espécie de... faz lembrar um bocadinho da China atualmente. Portanto, um domínio do Partido Comunista, mas com uma economia que eles deixam ser mais ou menos capitalista, embora, como o Lenin diz, uma espécie de capitalismo de Estado, uma vez que o Estado controla, enfim, como atualmente também na China. Ora bem, isso começa a mudar a partir do momento em que o Partido vai aumentando o seu poder e vai abandonar, e isto é que é o lado interessante, vai abandonar a promoção das nacionalidades ao mesmo tempo que abandona esta nova política económica. Portanto, há uma conjugação desses dois movimentos. Isto é encabeçado por Stalin. Stalin não é um russo, é um georgiano, mas é ele que vai protagonizar esta nova fase de russificação da União Soviética. É ele que, em 1928, abandona as políticas de tolerância do capitalismo para uma política de coletivização total da economia e, sobretudo, da agricultura. E, a partir, sobretudo, de 1937, esta política é depois projetada uma nova política de suspeita em relação às nacionalidades e de russificação, por exemplo, com a imposição do russo como língua obrigatória nas escolas. Há línguas que tinham um alfabeto latino e que são obrigadas a ter um alfabeto cirílico. E há deportação de grupos nacionais em que Stalin não confia. Portanto, há uma grande suspeita em relação a determinados grupos nacionais. Portanto, Stalin vê em alguns destes grupos nacionais fontes de contestação do poder soviético e, portanto, começa, por exemplo, a deportá-los. E, a partir dos anos 50, a ideia é que estas nacionalidades vão acabar por se fundir num povo soviético e a língua desse povo será o russo, quando estiverem todos juntos. Portanto, a URSS acaba por, a partir dos anos 30, se tornar um império russo, como eram os czares antes de 1917. E, claro, depois, em 1939 e 1940, Stalin aproveita a Segunda Guerra Mundial para reconstituir, para recuperar o que faltava do Império Russo, ataca e anexa metade da Polónia, invade e ocupa os países bálticos, anexa uma parte da Roménia e tenta mesmo invadir a Finlândia, em 1940, a Finlândia resiste e ele, Stalin, depois contenta-se apenas com uma anexação parcial da Finlândia. Mas, portanto, isto quer dizer que em 1991, com o fim da União Soviética, de facto, é uma espécie de processo de descolonização. É um império colonial que se está a desfazer com a independência destas várias repúblicas, que eram repúblicas no papel, mas que depois se tornaram repúblicas independentes a partir de 1991.
Muito bem. Assim termina este episódio de E o Resto é História. Voltamos para a semana.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.